A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 290 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma rodada que podemos dizer que foi boa pro Vasco, porque o Vasco segue fora da zona de rebaixamento, mas o Vasco jogou mal, perdeu pro Grêmio por 1-0, contou com uma derrota do Bahia que pouca gente imaginava. O Bahia perdeu para o América Mineiro, já rebaixado, lanterna do campeonato, e segue na zona de rebaixamento. Outro bom resultado para o Vasco foi a derrota do Santos para o Atlético Paranaense. Se o Vasco tivesse empatado com o Grêmio, ele tinha passado o Santos, mas o Vasco perdeu. Então, o Vasco hoje é 16º lugar, o primeiro lugar ali acima da zona de rebaixamento, e precisa de todas as formas ganhar do Bragantino na última rodada para não ser rebaixado, ou então contar com o tropeço do Bahia contra o Atlético Mineiro em casa. Muito assunto para a gente falar hoje. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você está, Tébaro Schmidt? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano Melo. Um abraço para todos os torcedores acompanhando a gente aí ao vivo, para todo mundo ouvindo o podcast depois. É como você disse, cara, eu acho que a derrota do Bahia ontem foi a vitória do Vasco, né? O Vasco vai para Porto Alegre buscando um resultado muito difícil, acho que dá para dizer que é improvável, né, essa vitória, uma possível vitória sobre o Grêmio lá. Se tratando de retrospecto, o Vasco não vence o Grêmio lá em Porto Alegre há muito tempo. Se tratando de campanha do Vasco no Campeonato Brasileiro, acho que dá para dizer que, enfim, vencer lá seria muito difícil. Então o Vasco, acho que até que, eu discordo, cara, eu não acho que jogou tão mal assim. Acho que até no final do jogo, se o Vasco conseguisse um golzinho e quase conseguiu um chute do Praxedes ali, acho que o Paê entra relativamente bem. Não seria nenhum absurdo falar que o Vasco, que seria, não sei se justo assim, mas também não seria nenhuma surpresa se o Vasco conseguisse um empatezinho, que seria bom, que passaria o Santos na tabela, né?
Isso.
Então empurraria o Santos e o Bahia ali pra trás do Vasco, mas enfim, não consegue. O jogo acaba sendo mesmo a festa do Soares, que acha um golaço ali, a gente vai falar sobre isso. Ele acha uma bola no início do primeiro tempo ali, indefensável pro Léo Jardim. É o peso do craque, né? Quando você tem um craque no teu time, o Soares decreta essa vitória do Grêmio ontem, que empurra toda a responsabilidade do Vasco para essa última rodada. Você falou, o Vasco continua dependendo de si, porque o Bahia acabou perdendo, isso foi ótimo pro Vasco ontem, mas agora precisa de todas as formas vencer o Bragantino em São Januário na quarta-feira, para não depender de nenhum outro resultado e que possa ficar na Série A.
É isso, também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Tébaro. Estamos aí, né? Acho que depois da partida contra o Corinthians, um pessimismo tomou conta da torcida vascaína. Todo mundo viu o abismo de muito perto. E sem o Vasco vencer, a gente conseguiu se manter vivo para essa última rodada, porque a rodada passada já tinha ajudado. E com essa derrota do Bahia, bastante inesperada para um América já rebaixado, a gente chega numa condição que eu acho que poucos acreditariam ser possível ali em dado momento do campeonato, que é chegar na última rodada dependendo apenas do nosso resultado, apenas das nossas forças em São Januário. Eu não sei se isso preocupa ou conforta o vascaíno, mas certamente é um cenário em que a gente chega para essa última rodada que num passado nem tão distante parecia bastante improvável, né? E agora a gente tem esse jogo com o Bragantino, já de férias, né? De fato, já está consolidado na posição em que está no campeonato, não vai nem para cima nem para baixo, e o Vasco com toda a responsabilidade, toda a obrigação de fazer sua parte para não ter que depender dos outros. Sorte a nossa também um pouco, que a gente depende nesse momento, Luciano Melo, do ataque Hulk e Paulinho, que vem devastando aí defesas. É um time que faz a melhor campanha do retorno, é o melhor visitante do campeonato. Então, assim, as probabilidades dessa vez jogam a nosso favor, mas a gente sabe que nesse campeonato maluco não dá para contar com resultado nenhum. Então, a gente tem que fazer a nossa parte para não ter que ficar dependendo de mais ninguém. Sobre o jogo de ontem, acho que a gente vai poder falar mais aqui, mas o Vasco fez um primeiro tempo, eu achei até honesto, assim, dentro da sua proposta, né? Não conseguiu tantos contra-ataques assim, mas também não sofreu tantas finalizações perigosas do Grêmio. mas isso acaba já ruindo ali no início do segundo tempo. O jogo depois fica aberto, o Ramon abre mão do esquema, enfim, e o time se lança um pouco mais. E até tem chance, né, de empatar, como apontou bem o Tébaro. É, se empatasse, creio que não seria injusto, pelo que a gente viu em campo, né? O Grêmio não conseguiu ter um domínio tão grande assim sobre nós, embora tenha sido melhor na maior parte do jogo, mas a gente não consegue um empate. Enfim, não conseguimos o nosso resultado, mas foi lá o Renato Marques do América Mineiro que fez a boa pra gente, e então a gente chega vivo, mais vivo do que nunca aí na última rodada, contrastando um pouco com a nossa impressão pós-partida contra o Corinthians, né, em que ali tudo parecia muito improvável, e agora o Vasco tem a faca e o queijo na mão para cravar sua permanência na Série A.
Eu normalmente, não é sempre, mas normalmente eu ouço os nossos podcasts depois que a gente fez, assim, para ver se saiu tudo direito, se eu falei alguma besteira, se vocês falaram alguma besteira. E no episódio, eu ouvi o episódio contra o Corinthians depois dos jogos de quarta-feira. E a gente gravou antes, obviamente, né? O Vasco jogou na terça, uhum. A gente gravou na quarta de manhã e quarta-noite vieram os outros resultados. Quase todos ajudaram o Vasco, né? Acho que o Botafogo não precisava ter tomado aquele gol, 53 ali. Fora isso, tudo ajudou o Vasco, principalmente o gol do Caio Paulista do São Paulo lá contra o Bahia. E o Tom, pra quem ouviu na quinta, como foi o meu caso, parecia, cara, esses caras, pô, estão falando em tom de velório aí, e os resultados ajudaram muito o Vasco. Mas no episódio de hoje eu tenho essa preocupação também. Você sabe que eu sou, você, João, sabe que eu sou o pessimista da história sempre. Eu acho que eu gostei menos do que vocês dois, do desempenho do Vasco ontem. E eu tô preocupado com essa história do Bahia e Galo, cara. Bahia, Galo, melhor time do segundo turno. É muito lógica a vitória do Galo, como era muito lógica a vitória do Bahia ontem, né? Sobre o América Mineiro. Uhum. O Bahia tem subvertido a lógica nos jogos recentes aí. Ele só venceu um jogo bem inesperado e da forma como venceu, né? 5-1 em Itaquera, diante do Corinthians. E pra gente falar do Vasco, eu tinha duas premissas nos jogos de ontem, premissas pessimistas. Uma: o Bahia vai ganhar do América. Nem eu tava contando com esse resultado. Pra mim, o Bahia já tava com 44 pontos ao fim da rodada de ontem. E duas, o Vasco não ia ganhar do Grêmio. Ou ia empatar ou ia perder, muito por causa da escalação também. E falando do jogo, eu acho que foi um jogo parecido com o Atlético Paranaense. O Vasco, na minha visão, claramente entrou pra trazer um ponto de volta pro Rio. Contra o Atlético, o Vasco conseguiu. E no primeiro tempo, se você for pensar, o Grêmio teve até chances menos claras que o Atlético teve. Teve aquela do Canóbio de frente pro Léo Jardim, né? Que foi a melhor chance do Atlético naquele jogo. Tem uma do William na trave, mas que aí é mais mérito dele, né? Que era um chute difícil ali do William de esquerda.
Eu arrisco dizer que o Grêmio não teve nenhuma chance tão clara quanto a do Canóbio.
Ah, sim, concordo. Concordo, em momento algum do jogo. É que a semelhança entre os dois jogos muda ou acaba aos 30 segundos do segundo tempo, né? E uma outra semelhança entre os dois jogos é o Vasco, principalmente quando joga com três zagueiros, mas também em linha de quatro, tá deixando muito espaço na frente da área. A gente comentou aqui, depois do Atlético Paranaense, sobre o Fernandinho, que no segundo tempo daquela partida teve muito espaço para chutar e para pensar, e é o melhor jogador do meio de campo, ainda que não seja um cara super criativo, é o melhor jogador do meio de campo do Atlético. A gente comentou na partida contra o Corinthians, como o Juliano teve muito espaço na frente da área do Vasco, Renato Augusto e Moscardo, no lance do terceiro gol, tiveram muito espaço na frente da área do Vasco, e isso aconteceu ontem algumas vezes, cara. Não é engenheiro de obra pronta, olha só, o gol saiu ali da meia-lua, então o Vasco estava deixando espaço na frente da área. Não, o Vasco tem deixado, isso tem sido um defeito do Vasco nas últimas partidas. Eu lembro que foi um defeito lá contra o Corinthians no primeiro turno, aquele 3-1, era um dos primeiros, segundo jogo do Ramon Dias, que o Vasco toma um gol do Maicon exatamente dali, e várias vezes ele teve um lance no início do jogo, não lembro, não era o Renato Augusto não, acho que talvez o Roger Guedes, era isso. Teve um espaço inacreditável para pensar, fazer, chutar o que ele ia, pensar no que ele ia, como ele ia finalizar. E esse defeito tinha acabado naquela melhor fase ali do Ramon Dias e voltou a aparecer nas últimas partidas. É um ponto muito importante para a partida contra o Bragantino. Então, o meu incômodo maior em relação ao jogo de ontem, aí talvez na comparação com vocês dois, é o que fazer quando o Vasco toma o gol. E você tem um tempo inteiro a partir do momento que você toma o gol ali no primeiro lance do segundo tempo. E achei o Vasco com muito poucas soluções, cara. Tem o lance do Praxedes ali, fica marcado. Nenhum demérito do Praxedes, né? Porque é um jogador que a torcida não tá gostando. Bom chute ali. Nenhum problema quanto a isso. Mas marcado pela defesa, porque foi a grande chance do Vasco depois do gol do Grêmio no segundo tempo inteiro. Mas era um controle todo do Grêmio, assim. Teve um momento ali, 35-40, que o Vasco conseguiu pelo menos trazer o jogo da intermediária ofensiva pra frente ali, tentar botar o Grêmio nos últimos 20 metros do campo. Mas mesmo isso, ao longo do segundo tempo, o Vasco teve muita dificuldade. E aí, Tébaro, é um tema que a gente tratou algumas vezes já em episódios recentes. Lembro que o João tem batido muito nessa tecla, que é a queda do meio-campo, né? E acho que o Paulinho é o grande símbolo dessa queda. Nem achei que o Zé Gabriel fez um jogo ruim ontem, não. O Marlon fez um primeiro tempo bom, cansou no segundo, na minha opinião. Mas é um meio-campo que tem deixado espaços, eu comentei aqui da frente da área, tem o poder de marcação diminuiu muito e o poder de criação praticamente acabou, né? O Vasco fica esperando o PEC fazer alguma coisa e o PEC várias vezes faz, né? Corre o campo inteiro, impressionante a dedicação e a disposição dele, mas o meio-campo do Vasco caiu muito.
É, e aí é difícil até dar um diagnóstico, que dá um principal motivo, assim, realmente não sei, acho que a queda do Paulinho é algo que chama, que mais chama atenção, porque o Paulinho, ele chega, ele preenche várias lacunas ali do Vasco no meio de campo, né, ele ajuda muito defensivamente, durante várias partidas o Paulinho foi o principal ladrão de bolas, e ao mesmo tempo ele criava muito, ele driblava, ele ia pra linha de fundo, e aí o Vasco perdia a bola, ele recuperava, já criava de novo, então ele chega, ele soluciona, né, cai como uma luva ali no meio de campo do Vasco, e aí acho que acaba subindo o sarrafo e ele não consegue manter esse nível de atuação. O problema é que já são 5, 6 jogos aí que o Paulinho tá completamente sumido, né? Contra o Corinthians, por exemplo, ele fez até um bom primeiro tempo, mas depois desaparece. E aí, esses últimos 5, 6 jogos do Paulinho foram realmente, de vez em quando a gente não consegue nem encontrar ele em campo. O que nos outros jogos a gente viu o Paulinho todo mundo, cara, o Paulinho tá lá na direita roubando bola, tá aqui no meio de campo, agora tá na frente da área. Então, o Paulinho acho que é algo mais visível, assim, agora. Cara, encontrar outra solução, não sei, assim, o que aconteceu pro meio de campo do Vasco, a gente pode até debater aqui, não sei realmente. O Zé Gabriel, a gente fala muito de espaço ali, que você falou, de espaço na frente da área. É onde o Zé Gabriel precisa proteger ele, mas também não acho que ele é o principal culpado, o principal vilão. Acho que ele tem feito boas partidas, né? Partidas honestas ali, já fez partidas melhores, mas também não acho que ele é o principal culpado. E, enfim, é isso. O Vasco, ele tem uma falta de criatividade muito grande ali, como você falou. Ontem o Vasco toma o gol e parece que não estava encontrando alguma solução. O Paê acaba entrando mais cedo que nos outros jogos. Já falei aqui na minha abertura. Acho que ele até entra bem, cara. Na transmissão o pessoal deu uma cornetada nele. Falou, pô, o Paê entrou mal. Eu acho que ele fica marcado por dois erros de passe ali em contra-ataques que poderiam, né? Eram contra-ataques promissores, mas ele também tem aquela jogada do Praxedes, ele tem aquela jogada que ele vai pra cima da marcação, pedala ali e tenta alguma coisa. O Paê, acho que cada vez que ele entra, ele tá tentando entregar mais, então acho que ele entrou bem e tentou pelo menos ajudar um pouquinho a subir o nível do Vasco ali. Se o Vasco consegue o empate, por exemplo, ia ser muito por conta do Paê. Mas é assim, cara, chama muita atenção essa falta de criatividade. Ontem o Sebastiano não entrou, então, né, vinha entrando muito quando o Vasco precisava desse gol, mas também vinha sendo muito cornetado, não sei se ia mudar muita coisa, talvez um pouco mais de presença de área ali. Muita gente fala que o Sebastiano ainda vai fazer o gol salvador, quem sabe seja na última rodada contra o Bragantino. Mas é difícil, cara, encontrar um só motivo para essa queda de produção no meio de campo do Vasco. Eu não sei o que vocês acham.
Cara, em relação ao Paulinho especificamente, tem um lance no primeiro tempo do jogo de ontem que eu achei inaceitável. E assim, inaceitável é uma palavra que eu uso muito pouco para coisas dentro de campo. Porque, cara, erros técnicos, erros de sorte, azar, tudo isso faz parte do jogo, na minha visão. Mas o que o Paulinho fez ontem de virar as costas pro jogo para reclamar do Puma no primeiro tempo, eu achei inaceitável. E até é o lance que acarreta a discussão entre eles
na saída pro vestiário. Né?
Exatamente. A discussão, eu acho, do jogo.
Na hora eu achei que ele tinha achado que tava impedido.
Não,
foi algo muito estranho.
Ele virou as costas.
Mas depois,
sim.
Depois fica bem claro.
Inaceitável o que o Paulinho.
As costas pra dar chilique.
O que o Paulinho fez nesse lance. E a postura dele no jogo de ontem foi muito estranha. E aí, me sinto muito confortável porque elogiei o Paulinho aqui, não só eu, né? Acho que a torcida do Vasco, em geral, tava muito satisfeita com as primeiras 7, 8 partidas do Paulinho ali. Ele tomou conta do meio campo, foi fundamental para a ascensão do Vasco no campeonato. Mas ontem ele entrou com uma postura muito estranha, reclamando de tudo. Teve um lance pro Piton no segundo tempo que ele errou o passe pro Piton e ficou reclamando do Piton também. Uma postura que não cabe num jogo como esse. O Paulinho ficar preocupado em reclamar de tudo, dar chilique, virar as costas pro jogo. Paulinho, que já foi muito importante pro Vasco nessa temporada, caiu muito de produção. Vem sendo um dos piores jogadores do Vasco nas últimas partidas. Ontem, provavelmente, foi o pior titular mais uma vez. E ele precisa baixar a bola dele. Calma, segura a onda. Você não é mais importante que ninguém, nem menos importante que ninguém. O Vasco precisa de você e você precisa ter atenção ao jogo. É o mínimo que se cobra de um jogador do Vasco numa 37ª, numa 38ª rodada de um campeonato que o time está lutando desde o início contra o rebaixamento. O Paulinho chegou no meio, o Paulinho ajudou muito, mas esse tipo de postura não cabe, João.
Pois é, também isso me deixou preocupado ontem, foi uma das coisas que me provocou indignação também. É tudo bem, eu acho até que era um lance para o Puma tocar para o Paulinho mesmo, mas esse não é o caso, né? Uhum. A jogada não saiu, você simplesmente não pode dar as costas para o campo, ficar dando chilique, até porque a bola sobrou nele, né? E ele só não deu sequência à jogada porque ele estava de costas para o lance, porque a bola tinha vindo no pé dele depois do corte da zaga. Sobre o jogo, né, falando um pouquinho sobre o esquema, eu nunca fui muito fã dos três zagueiros, especialmente aqui no caso do Vasco, porque esse esquema de três zagueiros me parece que nunca vem acompanhado de fato de um trabalho para ele funcionar. Me parece sempre uma improvisação, algo que é buscado ali num momento de dificuldade. Ah, bota três zagueiros e vamos se defender. E acho que o esquema ele acaba não funcionando da maneira que se projeta que funcione, né? Com a chegada dos alas e tal, liberdade para os atacantes, acaba que o Vasco fica muito afundado, na minha visão, né? A linha vai muito para trás e você acaba deixando o espaço para o adversário trabalhar. Eu acho que no primeiro tempo o Vasco até se comportou bem defensivamente, não permitiu tantas chances ao Grêmio assim. Teve duas ou três escapadas em contra-ataque, uma delas muito boa, que o Peck acaba tomando a decisão errada, ele dribla, deixa o cara no chão, e aí chega o Verrete completamente marcado. Eu acho que nem era uma finalização tão fácil para ele fazer o gol, mas passa o problema pro goleiro, sacou?
Era melhor chega a finalização ali, do que o passe, né?
Uhum.
Pois é, chuta em cima do goleiro, vê se ele rebate, vê se passa no meio das pernas, vê se faz o gol, enfim. Chega batendo, né? E não bateu. E no segundo tempo, né, tem o gol logo cedo, depois vem as mudanças. Eu acho que o jogo fica muito aberto, né? O Grêmio, apesar de ser um time que ataca muito, é um time que permite o adversário jogar também, talvez até por isso, né? Um time leve, não é um time com aquela marcação angustiante, pressão para roubar a bola e tudo mais. Não, é um time que permite você jogar também. E o Vasco até jogou, não conseguiu usufruir tanto do espaço que o Grêmio cedia, mas conseguiu ficar dentro do jogo até o final, a ponto de ter uma chance no finalzinho que poderia ter empatado as coisas, né? Mas acabou que não aconteceu. E nesse momento eu vejo o Vasco num momento ruim de desempenho, né?
Sim. Quatro jogos sem vencer,
algumas,
né?
Algumas coisas contribuem para isso, né? Eu acho que há uma queda física do time acentuada, principalmente após essa sequência de quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. O time sente, é um elenco curto, e a gente vai vendo essa conta sendo cobrada aí nessa reta final de temporada.
Mas tinha vindo de da data FIFA, né, João? Essas quatro... Os quatro jogos sem vencer são exatamente depois da data FIFA. O Vasco vence o América na Bacia das Almas, o jogo que o Vasco já teve um desempenho ruim. Fica 10 dias sem jogar, como todos os outros times. Teve time que até ficou 2 semanas, né? Porque o Vasco tinha aquele jogo contra o Cruzeiro atrasado. Aí vem Cruzeiro, Atlético Paranaense, Corinthians e Grêmio. Lembrando que nessa comparação do jogo do Grêmio, o Vasco jogou na terça e o Grêmio jogou na quinta. O Vasco teve 2 dias a mais de descanso. Então, é um ponto que, beleza... É muito cansativo, é muito desgastante, mas o Vasco, como todos os outros times, veio de uma parada de data FIFA aí e caiu muito de produção. Nesses quatro jogos aí, É difícil um primeiro tempo contra o Corinthians, né? O Vasco conseguiu jogar fora os últimos 10 minutos, reta final contra o Cruzeiro, mas muito pouco para o time que estava na situação. O Vasco, que o Vasco estava e ainda está. O Vasco chegou faltando 5 rodadas, né? Faltando Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Grêmio e Bragantino. O Vasco tinha 40 pontos. E hoje já foram 4 jogos e o Vasco só tem 42 pontos.
É. Mas ainda assim, eu acho que a questão física também vem cobrando seu preço nesse final de temporada, ainda mais para nós que temos um elenco bastante curto, né? Alguns jogadores, como o Medel ontem, que foi desfalque, é um desfalque importantíssimo, né? Uma das lideranças ali do nosso time e está convivendo com lesão agora nessa reta final. A mesma coisa o Paulinho, que tem a questão do ombro, né? Mas, de fato, o Paulinho, desse time do meio-campo do Vasco, eu já disse isso no outro podcast, ele, quando chegou, ele rapidamente se transformou em uma solução para esse time, para levar o time para frente, para clarear as jogadas e tudo mais, e ele não tem conseguido mais fazer esse papel, né? nem de longe, nem de perto o que ele fez em algum momento ali para a gente na temporada, e isso tem pesando, né? O time não tem conseguido desempenhar bem, mas agora é o último gás, é a última partida. Eu não acredito que o Ramon vá fazer mudanças drásticas na equipe.
Mas muda o esquema, né?
Em termos de estrutura. Oi?
Muda o esquema, né? Para os jogos em casa,
provavelmente
ele tem...
Provavelmente não jogará com 3 zagueiros, né? Mas deve voltar para sua plataforma que ele mais usa, né? Um 4-1-4-1 ali, ou um 4-3-3. Mas não acredito em surpresas de peças, assim. Eu vi muita gente, bota o Cocão titular. Não acredito que isso vai acontecer. Eu acho
não,
que ele
não
vai,
é hora pra isso,
mais
né?
Ou menos
última rodada ali, também
base,
não acho que é hora pra isso.
Com a base que ele tem, e vamos ver se é suficiente, né? Fazer a nossa parte em São Januário e ver se o Paulinho faz a dele lá em Minas Gerais.
O Paulinho do Galo, né?
Na Bahia.
Ontem, depois do jogo, eu vi uma galera falando o Paulinho vai salvar o Vasco, mas o Paulinho do Galo, não o Paulinho do Vasco, porque a gente espera que, né, que o Paulinho do Vasco tenha uma boa atuação, faça o gol, né? Que teve aquele golaço contra o Palmeiras mal anulado, e aí ele ainda busca o primeiro gol dele valendo pelo Vasco. Em relação às outras peças do meio, Tébaro, o Zé Gabriel, ele é muito criticado, e acho que ele jogou bem mal contra o Corinthians na partida retrasada. Mas não achei que ele fez um jogo ruim ontem ali, não. Não achei que ele teve culpa no gol. O Marlon é ultrapassado pelo Nathan Fernandes lá na ponta e deixa o buraco, e eu acho que o Marlon fez um bom primeiro tempo ontem. Mas eu tô pensando até em termos de escalação do meio de campo, né? A gente vai entrar na escalação mais geral, mas pensar que era aquele meio campo Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes ali, que ajudou a resolver o Vasco, né, ajudou a fazer o Vasco melhorar no campeonato, né, em certo momento. O Zé Gabriel hoje é titular, o Paulinho também, mas o Paulinho é um cara que vem caindo muito, como a gente falou. Pensando em outras peças, quem pode completar, o Jair eu acho um cara muito pouco intenso, muito pouco intenso. O Payet ali também prejudica a marcação, a gente fala muito sobre o meio-campo sem a bola, né? Acho que esse é um dos temas mais tratados aqui nesse podcast. E muita gente fica incomodada. Algumas pessoas falam comigo, não vou dizer que é tanta gente assim, mas algumas pessoas já vieram falar comigo. Cara, é absurdo vocês dizerem que o Payet é banco. E eu acho várias vezes que o Payet, dependendo do jogo, tem que ser banco mesmo pelo que ele não faz sem a bola. Ah, mas ele com a bola, mas, cara, olha o que tem acontecido nos jogos do Vasco, sabe? É um meio-campo vazio. É culpa do Payet? Não, vários jogos o Payet nem tá em campo, como foi o caso ontem no gol do Soares, por exemplo.
Não, esse jogo contra o Bragantino aí, que, enfim, que é um elenco muito jovem, que vai estar tá levinho em São Januário. Então, se tu der uma. Deixar a marcação um pouquinho frouxa ali, é um abraço, né, irmão?
Eu não vi o jogo por motivos óbvios, que foi na hora do jogo do Vasco, mas eu fui ver os melhores momentos do Bragantino contra o Coritiba. Ele criou muito. Claro que é um Coritiba já rebaixado, mas é um Bragantino com muito volume, que até vem caindo de produção, faz tempo que não ganha. O Bragantino caiu de produção. E ontem, encerrado o jogo do América, que acabou ali com 46 do jogo do Vasco, ficou trocando de canal ali naquela reta final. Sempre que parava o jogo do Vasco, eu ia dar uma conferida ali. Ah, substituição, goleiro caiu do Grêmio. Eu ia lá ver como é que estava o jogo do Bahia. Tinha uma curiosidade que, se o Vasco fizesse um gol, ele passava o Santos, mas tinha uma coisa ruim que era, ele dava motivação pro Bragantino na última rodada, porque o Bragantino ia poder entrar no G4 na fase de grupo se o Grêmio não vencesse o Vasco. Então, teve isso, claro que eu não, né, era melhor empatar do que perder, mas o Bragantino não tem nenhuma motivação em termos de campeonato, né? De colocação para essa última rodada. O Bragantino já sabe que ele vai jogar a pré-Libertadores do ano que vem. Pode ganhar de 5-0 do Vasco, perder de 5-0. Que nada vai mudar, o Bragantino já decidiu a vida dele. Mas é como o Tébaro falou, aquele jogo, João, e a gente conhece bem esse tipo de jogo em anos pregressos, que o Vasco tá com toda a pressão do mundo, embalado pela arquibancada, mas um embalo que pode virar pressão rapidamente ali, pode virar transtorno, dependendo de como o jogo se desenrolar. E um time que não tem nada pra jogar, né? Um time que, olha, beleza, qualquer coisa aqui é lucro. Beleza, se o Vasco fizer 1-0, pode até fazer 2 rápido. E o Bragantino, né, não tem muito o que fazer. Mas se o Bragantino faz 1-0, nossa, o clima em São Januário, como é que vai ficar? Então, é um jogo, como você falou...
Eu gostaria
também
de lembrar, Luciano Mello, que o senhor Bruno da Conceição Praxedes custa 24,5 milhões. Deixa essa informação aí no ar. Dependendo, tem um certo clube da Zona Norte do Rio de Janeiro que pode ou não efetuar a compra do atleta. Vai depender aí dos nossos amigos do Tourinho.
Então, é um time que vem muito leve. Você vai... Primeira pergunta, você vai estar em São Januário, João?
Não estarei em São Januário, porque eu preciso acompanhar os outros jogos, eu preciso ter ciência em tempo real do que está acontecendo.
Você, só por curiosidade, partes. Como é que você vê? Você tem uma TV, você tem mais de uma, como é que você faz em jogos desse tipo?
Não, cara, às vezes eu ligo a TV e ligo no computador o outro jogo, mas ontem, especificamente, eu não vi as outras partidas, eu vi só do Vasco, porque tava dando sorte, né? Uhum. Tava ali na bolinha e tudo mais, e eu tava naquela assim, cara, eu vou colocar nesse jogo do Bahia aí, vai sair um gol do Bahia, eu vou ficar me culpando. Então eu não quero isso. Se for dar ruim, eu vou saber pela bolinha, pelo Dandan ali. Tá doido pra gritar uma bolinha do Bahia também. E vou ficar aqui olhando, esperando, né? E foi assim que eu fiz. Sabe nesse jogo em específico.
Sabe por que que eu cheguei a ver alguns minutos... Minutos não, alguns segundos do jogo do Bahia quando parava do Vasco? Porque quando tava no intervalo do Vasco, eu vi que não tinha voltado ainda, claro, tava no intervalo. Eu falei, vou ver como é que vão ser os outros jogos de tempo, assim. Ah, já começou antes, começou depois. Cara, eu botei no 7-2-5 que tava passando o Bahia. A bola tava com a América na direita, o cara cruzou, gol. O 3-1. Eu falei, ih, rapaz. Cara, na hora, assim, eu botei no canal 10 segundos antes do terceiro gol do América. O segundo tempo do Vasco não tinha começado ainda. O cara tava passando pela área técnica ali, onde fica o treinador do América, daquele lado ali. Avançou mais uns 3 metros, cruzou, gol do América. Mas eu falei, cara, na minha premissa da rodada, o Bahia ia ganhar. Então eu fui pro segundo tempo do Vasco falando, vai ser virada heróica do Bahia, de 3-1 pra 4-3. Aí foi isso, o Dandan cantando, 3-2, Dandan cantando, o América com um a menos. Isso aí já tá na cara que vai acontecer. E eu fiquei evitando botar no jogo do Bahia, mas a partir dos 40 do Vasco, eu vi que tava 5 minutos na frente. A partir dos 40 do Vasco, então quando o jogo parava muito do Vasco, vão ter 3 substituições. Aí eu ia lá, olhava, mas no minuto final eu confesso que eu abandonei o jogo do Vasco. Dos 45 aos 46 do jogo do Vasco, eu não sei o que aconteceu, porque eu fiquei vendo dos 50 aos 51 do jogo do Bahia. Ainda teve mais uma última chance lá que o goleiro saiu.
O Bahia perdeu pelo menos os 3 gols ali que...
O do Ademir é inacreditável. São os deuses do futebol. E aí eu acho que a gente tem que pontuar isso aqui, que assim, o Vasco ele vai para a última rodada muito pressionado, porque depende apenas de si, porque tá jogando em casa, tá jogando diante da torcida, então ele precisa vencer porque para não depender de nenhum outro resultado. Mas, cara, quem tá mais pressionado ainda é o Bahia. Então acho que isso precisa ser pontuado. Ainda mais por conta dessa partida de ontem, que o Bahia teve todas as chances de empatar e até virar o jogo. Então foi por incompetência do Bahia que ele não conseguiu esse empate ou essa vitória. Então tu imagina o abalo psicológico desses jogadores assim, de chegar na última rodada e falar, putz, cara, a gente podia estar fora da zona de rebaixamento, pô. Em outros jogos também. O clima de vestiário, tu imagina.
Clima meio esquisito.
Tu imagina o esporro do Rogério Ceni aí. Pois é. Imagina o esporro do Rogério Ceni aí depois dessa partida. Então, quem tá pressionado mesmo pra essa última rodada é o Bahia, cara. Então o Vasco ele tem que fazer o dele ali. E sabe que, pô, por histórico, tem muito. Dá pra ficar com um pezinho atrás, sim, no Vasco em São Januário. A gente lembra aquele jogo do Sampaio Corrêa no passado, que acho melhor nem lembrar aqui, né? Mas enfim, eu sei que tem muito torcedor com o pé atrás, mas pode ter certeza que quem tá muito abalado nesse momento é o Bahia. Então, se o Vasco colocar bolinha no chão ali.
Isso me preocupa, Tébara, porque eu lembro que a gente aqui até pouco, a gente falou pouco sobre isso. Mas eu lembro quando o Cruzeiro perdeu pro Coritiba lá, a torcida invadiu. E aí, 3 ou 4 dias depois, veio a coletiva do Altuori de apresentação, que palavras formam frases, letras formam palavras. Pô, eu vi muito vascaíno dando o Cruzeiro como rebaixado. Já era, o Cruzeiro caiu, não vai ter público. Aí o STJD ainda fez essa ajuda, que foi absurda, do Cruzeiro ter público nos últimos 2 jogos em casa. O Altuori não perdeu nenhum jogo, são 2 vitórias e 3 empates até agora. Fez 9 pontos nessas últimas 5 rodadas, nas últimas 5 partidas do Cruzeiro. E o Bahia, a mesma coisa, cara. Eu, assim, a lógica é, o Galo, não vou falar vencer com tranquilidade, porque o Bahia precisa muito do resultado, mas o Galo é mais time, o Galo tá num ótimo momento. A lógica é o Atlético vencer em Salvador. Já foi até campeão brasileiro lá em 2021, não vai ser, né, porque precisa tirar muito saldo do Palmeiras. Mas esse jogo, João, eu tenho que fazer o do Vasco, cara. Tem que vencer o Bragantino. Sim. E acho que o Vasco tem condições. O Vasco não tem feito jogos ruins em casa. Contra o América Mineiro foi um jogo ruim recente. Mas mesmo contra o Corinthians, os primeiros 60 minutos ali, o Vasco faz bons 50 desses 60, tirando os 10 minutos anteriores ao segundo gol do Corinthians. Então, eu... Claro que o mais simples é não contar com o Vasco, né? O mais simples é isso, desde 2001, mais ou menos. Mas tem que fazer o dele. O Vasco tem que vencer o Bragantino com calma, sem desespero, sem precisar resolver. Até porque nos últimos jogos aí fez um gol aos 13, tomou aos 13 os últimos dentro de casa. Então é ter tranquilidade, porque é factível essa vitória. É um time que fez um ótimo campeonato do Bragantino, mas que não tem motivação. É pensar em São Januário, João. Eu sei que você vai estar com vários lugares pensando ao mesmo tempo, mas pensando nesse jogo de São Januário, eu vejo totais condições de vitória do Vasco, cara.
É, não, tem que entrar com esse foco. Pensando, né, só em números, o Vasco, apesar da derrota para o Corinthians na última rodada, tem sido um bom mandante nesse segundo turno, né? Tem vencido a maioria dos seus jogos, tem pontuado. O Bragantino, que há algumas rodadas chegou a flertar com a possibilidade de título, acabou tendo uma queda nessa reta final, perdendo jogos aí e ficando fora dessa disputa, chega com a cabeça fresca, né? Como o Tébaro disse, se por um lado tem essa falta de motivação, porque já está definido, tem a leveza de quem não deve nada a ninguém, né? E vem a São Januário fazer um jogo tranquilo. Mas também concordo, a gente tem que concentrar mais do que tudo no nosso jogo, no nosso placar. Vejo também como factível, o Vasco foi a Bragança lá no primeiro turno e arrancou o empate do Bragantino num jogo muito complicado. E, enfim, agora vai precisar da vitória para se garantir. Agora, também concordo com o Tébaro que o time mais pressionado é o Bahia, né? A gente vê os 3 aí que vão lutar contra o rebaixamento, Vasco, Santos e Bahia, jogando o jogo em casa. Acho que dos 3 times, o Santos tem um jogo mais tranquilo, né?
Eu acho parecido com o Vasco, sabia? Também. Em termos de dificuldade, acho parecido. Né? O Bahia é mais difícil, é o mais difícil dos 3. Mas acho o Bragantino... Até o Fortaleza ganhou do Bragantino em Bragança semana passada, né? Eu acho os jogos bem equivalentes, os de Santos e Vasco.
E o Bahia tem um jogo muito complicado, né? O Bahia, apesar de jogar em casa, o que também não tem sido uma certeza para o Bahia nesse Campeonato Brasileiro, mas é um time que vai enfrentar um Galo muito forte nesse momento da temporada, né? Que eu acredito que ainda chega com aquela motivação de garantir o G4, né? De não deixar escapar isso e terminar o melhor possível a temporada. A gente tem um Paulinho brigando por artilharia e craque do campeonato, então tem essa motivação individual do Paulinho. É muito mais time que o Bahia, é um excelente visitante. Enfim, o Bahia tem o abacaxi mais cascudo aí para enfrentar na última rodada.
Eu vou ler para reforçar isso, João. Vou ler a matéria que a gente publicou no GE faz coisa de uma hora atrás, 9h42 da manhã. Desembarque do Bahia após derrota tem protesto de torcedores e disparos. Esse é o título. Eu vou ler um trecho da matéria que é... O desembarque foi na madrugada dessa segunda, né? Depois da derrota em Belo Horizonte. Ao desembarcar em Salvador, os jogadores foram cercados por torcedores. Os atletas foram escoltados por policiais militares que realizaram disparos para dispersar o grupo, gerando corre-corre no local. O clima é horroroso em Salvador, isso tá claro. Mas eu tenho medo dessas coisas, cara. Eu tenho medo o clima. E aí o Henrique Santos perguntou aqui nos comentários do YouTube. Essa história de que o Bragantino não tem motivação nenhuma. O América ontem tinha? Não tinha. O América ontem venceu o...
Que saibamos não, né?
Assim, se o América tinha motivação financeira ontem, você pode ter certeza que o Bragantino vai ter na quarta também. Se tiver rolando isso aí, eu acho que tá, mas não tenho prova nenhuma pra falar aqui.
O Galo vai ter também. O próprio Arana já falou que é normal isso aí, então já chega com alguma coisa pra ele lá. Fala.
Então, é um jogo que o Vasco tem que fazer o dele... Ah, o resultado mais óbvio é a vitória do Galo, mas o resultado mais óbvio ontem era a vitória do Bahia.
O senhor quer motivação maior do que a compra de Bruno Praxedes?
Então, esse era o próximo tema. Tenho duas perguntas pra fazer pro Tébaro que não estão muito claras pra mim, não sei nem se ele tem essa resposta, tô pegando ele de surpresa aqui. Um, o Praxedes pode jogar contra o Bragantino por estar emprestado? E dois, é obrigação de compra se o Vasco não, se o Vasco ficar na primeira divisão? O Vasco tem que pagar esse dinheiro ao Praxedes? Como é que foi essa negociação entre Vasco e Bragantino?
Ô Lu, não sei se tem esse gatilho automático de o Vasco ficando compra o Praxedes, até onde a gente sabe é a opção. E não, ele não joga. A não ser que o Vasco banque a multa lá, não sei quanto é que é, mas a princípio ele não joga. Até perguntei para a diretoria do Vasco antes do podcast começar, ainda não me responderam, para saber se por um acaso vão bancar e tal. A gente estava falando aqui da necessidade do Ramon mexer, né? Vai que o Ramon fala assim, não, preciso do Praxedes aí, o Vasco quiser bancar, beleza. Mas a princípio não, ele não, ele tem essa cláusula contratual que impede ele de jogar contra o Bragantino.
Você quer Bruno Praxedes para 2024, João?
Dependendo do que isso for representar.
O que, que eu ganho em troca, amigo, né, mas... João?
aí eu pago até 30 milhões, viu, Luciano Melo? Deixo 5 milhões aí de lambuja pro Bragantino.
Fica com o troco.
É. Cara, mas o Praxedes, ele foi um jogador que quando ele chegou, ele é novo, né? Um garoto, né? De 21 anos para 22 aí. Então é um jogador ainda em desenvolvimento, que em algum momento do campeonato foi importante, né? Ali naquele meio com Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes, virou ali a trinca titular do meio, sem grandes contestações, né? Barrando até o Jair, que tinha esse status, digamos assim, desde o início de titular.
Eu acho que ele começa até... jogos. Eu acho que ele começa
eu acho que
até
ele
com o Paulinho, cara, por exemplo.
Ele
pode
chegou
falar,
a ser criticado em jogos que foi bem também. Eu acho que
também acho. Mas depois, recentemente, ele fez jus às críticas mais recentemente. Mas eu concordo com o João nesse ponto, cara. Eu acho o Praxedes mais criticado do que merece. Acho que ele caiu muito de produção nas partidas recentes, quando ele foi titular ali. Mas é um jogador interessante de ter em meio campo aqui no nível de futebol brasileiro, né? É um meio de tabela, pensando que o Vasco
pode crescer ainda. Eu só não sei, Luciano Melo, se ele vale 25 milhões.
Não, eu sei, ele não vale. Eu te garanto, eu posso te responder, ele não vale.
Mas, não sei, né? Pode valer, hein, Bragantino? Pode valer. Vamos ver.
É, valendo uma permanência ali. E em relação ao desgaste que o João citou, Tébaro, tem um ponto que tem me chamado a atenção, que é o elenco tá ficando curto no seguinte sentido. O Vasco tem tido dificuldade de ter boas atuações saídas do banco, né? Ontem, mais uma vez, o Rossi entrou muito mal, já virou rotina. Não entrou tão mal contra o Corinthians porque ele participou menos, né? Contra o Corinthians a gente viu mais o Rossi ali, mas foi muito discreto ontem, não fez nada. Achei que o Jair entrou mal. O Payet, a gente vai falar aqui de ator de escalação pro próximo jogo. Tem dois lances que eu gostei, é uma pedalada logo que ele entra e o passe pro chute do Praxedes, mas também errou dois lances bem fáceis.
Foi.
Aí Serginho, não vou nem contar que entrou mais no fim ali, mas o Vasco, o Ramon tem tido dificuldade de ter boas atuações vindas do banco, né? Coisas que o Vasco chegou a ter em algum momento ali, e hoje nas últimas partidas é difícil, a gente olha assim e fala quem foi o reserva que mudou o jogo de alguma forma. É difícil e claro que a pressão e o desgaste pesam nessa reta final.
Acho que com exceção do Payet, Não lembro a última vez recente, assim, que alguém chegou no banco e pelo menos melhorou, mudou a partida, assim. Acho que o Payet, essa é a exceção. Enfim, a queda de rendimento do Rossi responde muito isso. O Rossi é um cara que costumava sair do banco também. Ele não voltou bem daquela lesão ali, né? Quando ele se lesiona, ele era até titular, né? Mas, enfim, é um cara de quem sempre se espera muito, de jogada de linha de fundo, de qualidade de cruzamento, e ele não entra bem nessas últimas partidas. Não sei, tem outras opções ali. O Eric Marcos, por exemplo, que deixou de ser utilizado agora por conta da lesão, é um outro jogador também que, cara, que sempre quando entra, né, taca fogo ali no ataque.
O Orelhano faz o gol e se machuca, né? Faz o golaço dele e se machucou e nunca mais entra.
Tem a questão do Orelhano, pois é. Então, acho que isso ajuda a responder assim, porque com exceção deles, cara, não adianta. A gente não pode achar que, por exemplo, o Jair vai entrar e mudar a partida. Acho que não é do perfil dele. O Jair, ele pode entrar e agregar bastante, ele dá qualidade, mas não é o tipo de perfil dele de entrar e colocar fogo na partida e mudar uma partida. Então, acho que faltam opções mesmo. O Sebastião não consegue, não adianta, assim. Ele, né, o Paraguai, ele entra, mas...
Às vezes ele ajuda, mas é o gol.
Eu acho que ele é um cara muito esforçado, cara. Isso dá pra ver muito, assim, parecido com o Gabriel Peck, assim, mal comparando. Mas é um cara que sempre corre ali, tá tentando dar o combate, mas é...
Coitado do Peck nessa comparação aí.
Tá? mas é muito afobado, até pra comparar com o Peck também. Ele é muito afobado e não consegue fazer esse gol, e pra atacante isso faz muita falta. Então acho que tá faltando peça, assim, pro banco do Vasco. Isso faz muita falta, cara, quando você sai atrás no placar. Como é que você vai mudar a partida no meio da...
Até por isso, a minha campanha pra quarta-feira é... A primeira premissa, o PEC tem que jogar os 90 minutos, não sai do campo. Eu sei que tem gente que não gosta, mas pra mim a dupla PEC-Verrete, pro que o Vasco briga no campeonato, é uma ótima dupla de ataque ali. Então, o PEC, pra mim, ontem foram dois dos jogadores que se salvaram na partida, na minha opinião. Achei que o Maicon fez um bom jogo na defesa. Medel, a gente não sabe ainda se joga, né, Tébaro?
Sabe, cara. Eu acho até improvável, tá? Mas é um palpite meu, assim. Eu acho difícil.
E aí, eu vou jogar... Olha o tamanho da responsabilidade que João Almirante tem agora. Escalação pra Vasco e Bragantino, valendo a permanência na primeira divisão. Canta, João Almirante, de 1 a 11, como o Vasco vai a campo na quarta-feira?
Ah, meu Deus, vamos lá, cara. Vamos lá. Jardim, Puma, Medel e Maicon, se não puder o Medel, o Léo, Piton. Uhum.
E agora? Zé Gabriel.
Zé Gabriel, Paulinho. Marlon.
Uhum.
Paiê, Peck e Verrete.
Eu acho que vai ser isso. É o meu palpite.
Tem o francês no time agora, até porque ficou vendo uma galera. O Paiê tem que ser titular, então beleza. Então, bota aí e vambora. Vamos ver se
justo,
funciona.
Eu tenho dúvidas se eu colocaria o Paiê como titular nessa partida.
Eu
acho
também.
Acho até que não, mas eu acho que o Ramon...
Estou me rendendo ao povo aí que clama, e é isso, e não tem nenhum cabimento o Paiê não ser titular 90 minutos. Então, beleza, gente. Então vamos com o Paiê aí na última partida e que dê tudo certo.
Que é uma escalação parecida com o último jogo em casa, né? Contra o Corinthians, a derrota, o Vasco voltou a esse esquema, e a única diferença em relação a esse time aí é o Marlon no lugar do Jair, né? E eu concordo. E aí tinha o Capasso ali na defesa, né?
Isso.
Eu tenho um incômodo muito, muito grande, eu acho que você compartilha disso também, do jogo sem bola do Paiê.
Eu também.
Eu vejo uma coisa assim, não, porque ele tem que jogar, porque ele tem a qualidade, então ele... Tem que jogar, mas, cara, o time tem que jogar antes dele jogar. O time tem que não dar espaço ao adversário, enfim. E, assim, não é descartando o Paiê, mas eu acho que nesse momento, o Vasco... o Ramon, ele tentou encaixar o Paiê de diversas formas no time,
uhum.
E depois ele foi retrocedendo nisso, né? Ele foi mais privilegiando o encaixe do time do que o próprio Paiê. Acho até que no jogo contra o Corinthians ele começa bem, ele distribui, ele de fato tem qualidade para decidir o jogo. Agora, o jogo sem bola deixa muito a desejar, né? Não é pouco a desejar, é muito a desejar. Então, vamos
só
ver
pra...
o que a gente arma para compensar isso.
Os comentários do YouTube mostram como isso divide a torcida do Vasco. Assim, dois seguidos, o Wallace Martins mandou tudo letra maiúscula. Paiê muito titular. Logo abaixo, o Bruno Gonzaga mandou Paiê titular não, com 5 exclamações, assim. Tá. Eu acho esse ponto do João, cara. E aí, às vezes eu sou... porque você não tá falando do futebol, ou o que vale no futebol, o que o cara faz com a bola no pé. Eu sou...
Não.
É, eu não sou dessa escola, cara. Pra mim, a intensidade sem a bola é fundamental. E o time do Bragantino é muito novo, corre muito. É diferente, por exemplo, do último time que o Vasco enfrentou em casa, que é o Corinthians, que do meio pra frente é um time lento, pouco dinâmico, pelo menos os titulares. O Bragantino é muita garotada. Então... os caras vão passar pelo Paier como quiserem. Aí é uma esperança. Acho que isso faz sentido, que é um jogo que o Vasco vai ter mais a bola. Né? O Bragantino, não imagino o Bragantino pressionando o Vasco de início. Pode até acontecer. Mas eu imagino o Vasco tendo mais a bola e o Bragantino saindo em velocidade. Mas eu acho que esse é o desenho do início do jogo, pelo menos. E aí, beleza. Faz sentido você ter o Paier. Mas eu... E aí, até pensando em ano que vem. Mas vamos falar de ano que vem, quando souber qual é a divisão que o Vasco vai jogar... Tem que pensar muito nessa questão do Paier, sabe? De, cara, como ele faz sem a bola, que eu tenho... É, essa frase do João é muito boa, de eu tenho um incômodo muito grande nesse comportamento dele sem a bola. E, Tébora, eu tenho a sensação de que o Ramon compartilha disso. De, cara, depois daquele início ali, não, eu vou dar um jeito pro Paier, eu vou colocar... Ele viu que o time tava sofrendo muito quando o Paier tava em campo e quando o time não tinha bola, claro. E quase... poucas vezes colocou o francês como titular nessa reta final.
É, até porque acho que se o Ramon não vir isso, ele, enfim, não pode ser treinador de futebol. É bastante evidente, assim, né? E dá pra ver que ele enxerga isso quando ele coloca naquela partida contra o Atlético Paranaense, que eu vi muitos torcedores criticando, a gente até debateu aqui no podcast, que ele bota o Paier no finalzinho, sendo que, pô, talvez o Vasco poderia buscar uma vitória ali, o Paier poderia ajudar nisso, mas é aquilo, se coloca o Paier, você abre um buraco ali no teu meio de campo.
Ou na ponta, né? Se ele estiver na esquerda. Onde o Paier tá, o time começa a atacar. O time adversário pode reparar isso. E o Mano verbalizou isso na coletiva, falando, eu vou colocar o Fagner no ataque pra tornar o Paier um marcador.
Então é isso. Então o Ramon dá pra ver evidente que ele enxerga isso e é o que pesa contra o Paier. É um cara que a gente já cansou de falar da qualidade dele aqui. É um cara que, enfim, tem bagagem, que pode mudar uma partida assim como ele mudou contra o América Mineiro, né? Que o Vasco consegue os 3 pontos graças a ele, graças àquela baita cobrança de falta. Mas é o...
E o pior é que ele nem mudou você a partida.
Numa bola,
ele
é isso que eu tô falando. É, porque contra o América ele também não entra muito bem.
O jogo do América é um ótimo jogo, cara, porque existe uma coisa que é desempenho e outra que é resultado. Naquele jogo, e eu fui cornetado aqui nesse podcast depois, que eu falei que eu teria mexido no meio pra botar gente pra correr mais, o desempenho do Vasco continuou muito ruim com o Paier em campo. Mas ele decidiu um resultado.
Sim.
Quando eu comento aqui, em relação a isso, cara, o jogo faz se desenrolar de uma forma que o Bragantino tem tudo pra ameaçar mais quando tiver a bola, pelo menos no setor do Paier. Claro que o Paier não vai estar defendendo na frente da área, por exemplo. Mas o Bragantino vai ameaçar mais, tem tudo para ameaçar mais quando tiver a bola, se o Paier estiver em campo. Esse jogo do América, eu decidi o jogo, que você tá certo, ele decidiu o jogo, o Paier, é um bom resumo disso, assim, que... E aí a análise, eu tô falando até de imprensa em geral, tá, cara? A gente analisa muito resultado. O que aconteceu? E várias vezes o time venceu e jogou mal e vice-versa, né? Perdeu... O Vasco do primeiro turno teve algumas derrotas não merecidas, né? Vários defeitos aquele time tinha, como talvez as duas vitórias sobre o América não foram merecidas. O Vasco também teve vitórias que ele não mereceu muito no segundo turno. Tem sorte, tem azar, mas enfim. Acho que o que vale aqui é a gente falar de desempenho. E o desempenho do Vasco defensivo sem a bola quando o Paier tá em campo, certamente eu cravo aqui que é pior. Aí você vai dizer do outro lado, eu cravo que o desempenho com a bola é melhor. Mas eu acho que a diferença não foi tão grande assim, sabe? E aí também tem o contra-argumento ontem que eu ouvi depois do jogo, e é um contra-argumento que eu acho pertinente, que é, olha, mas os caras do meio-campo hoje não estão entregando tanta intensidade assim, os outros, sem ser o Paier. Será que não vale tirar um deles pra colocar o Paier? Entendeu? Acho um bom argumento pra gente, pra debate. Mas eu não acho uma resposta simples, assim, de Paier muito titular, eu vi que o amigo que mandou aqui nos comentários. Acho legítimo, entendo o que... Acho que esse é o pensamento majoritário da torcida hoje, se eu tô lendo bem grupos e redes sociais. A maior parte da torcida acredita em Paier muito titular e tem que ser. Eu discordo por causa dessas questões e acho que a gente tem que debater também desempenho. Vai ser correria o Bragantino quando tiver a bola e o Vasco vai ter que pensar em como marcar sem a bola, João.
E eu concordo muito com você. Eu também não sou desses do Paier tem que ser titular de qualquer maneira. Eu acho que ele pode ser titular em alguns jogos, pode ganhar mais minutos em outros, pode ficar no banco até final em outros jogos, como foi na Arena da Baixada. Acho que tudo é possível, não vejo titularidade para ninguém, a não ser para Léo Jardim, para Gabriel Peck. Tem alguns jogadores que têm que ser titular de qualquer jeito, viu?
Esses dois, aliás, estão pendurados há muito tempo e conseguiram, não, vão jogar a última rodada, Léo Jardim e Peck, que eu ficava olhando a lista de pendurados e falava, Léo Jardim e Peck não podem tomar o terceiro, e não tomaram, estão aí prontos para a última rodada.
É o Peck, é o Jardim, é o Verrete, esses são titulares absolutos, assim, dá para dizer. E vamos ver, né? Eu escalei aqui o Ramon, o Paê, para me rendendo as massas, mas não sei se o Ramon vai se render as massas nesse jogo com o Bragantino, justamente pensando nisso. O Bragantino é um time de mais velocidade, sim, de mais dinâmica, é um time jovem, um time que pressiona a bola.
É, cara, então, se a gente for condicionar a escalação do Paê assim, a um adversário que não tenha uma transição rápida, que não seja leve, que não dê leve muito perigo, acho que esse é o jogo para não escalar o Paê, né? É o exemplo perfeito para você não escalar o Paê, porque o Bragantino, como a gente já falou aqui, é um time leve, time jovem, time transição muito rápida, tem dois pontos lá que estão sempre dando trabalho, estão sempre procurando espaço. Então, se for olhar por esse lado assim, isso não é a partida do Paê. Mas também não acho que seria um absurdo e acho que até é provável, que ele não escala o Paê, vai colocar o quê? O Jair ali, que também não tem tanta intensidade ali no meio de campo. Então, enfim, não sei. Mas acho até provável que ele escale o Paê, que foi contra o Corinthians.
Eu acho que vai ser a escalação que o João cantou ali, só na dúvida da zaga, né? Se vai ser Medel ou Léo. Mas o restante, eu imagino o Vasco com essa escalação. Acho que o Marlon é um jogador pra gente prestar atenção nessa partida. Eu tenho confiança nele, nesses caras do meio aí. Acho
cara, o Marlinho é complicado. Porque o Marlinho, ele acerta e erra. Ele acerta, ele, assim, no intervalo muito curto. Ele acerta aqui, erra a sequência. Acerta, erra. Rouba a bola, erra. Aí, enfim, ele acaba não conseguindo tirar o 10 nunca, né? Sempre fica ali no quase. Ah, o Marlon foi bem em um tempo, no outro não foi bem. É sempre uma leitura, assim, sobre os jogos do Marlon, né? Ele não consegue ter uma constância dentro de uma partida. E às vezes nem dentro de um tempo de jogo, sim, né? Vai bem, vai mal, vai bem, vai mal, assim, em jogadas próximas.
Em relação ao desempenho, acho que vai passar muito por Marlon e Paulinho, cara. Porque são dois jogadores que eu sei que conseguem entregar intensidade e eles têm técnica, os dois. Então, o Paulinho, se conseguir sair dessa má fase, botar a cabeça no lugar, não tem motivo nenhum pra ficar discutindo com um companheiro dentro de campo. Principalmente abandonando o jogo, dando as costas pra bola. E o Marlon tendo um pouquinho mais de constância, acho que podem ajudar muito. E a gente vai voltar na quinta-feira, depois da 38ª rodada desse campeonato, parece que durou 4 anos, mas durou alguns meses. O Bragantino ficou 5 jogos sem vencer, né? E aí venceu ontem o Coritiba, um time já rebaixado, mas fez um ótimo campeonato, né? Já está classificado para Libertadores, está ali na 6ª posição com 62 pontos, e o Vasco em 16º com 42 pontos, 20 pontos a menos que o Bragantino, precisa de mais 3. Pode até não precisar, mas precisa de mais 3. E a gente vai voltar na quinta de manhã com tudo sobre essa partida, sobre essa rodada, sobre a quarta-feira que define a vida do Vasco em 2024. Tébaro, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Lu, um abraço pro João, todo mundo que acompanhou a gente ao vivo aí, todo mundo que ouviu o podcast depois. Quero só terminar lendo uma mensagem de um amigo aqui. Um abraço pro Lucas, meu camarada que estava acompanhando a gente ao vivo aí. Presta atenção nessa mensagem. Cara, fala pro Luciano Melo que ele está menos ranzinza hoje, está mais risonho. Então é isso, vejo os sinais e espero que o Luciano Melo e todos os vascaínos estejam sorrindo na quinta-feira, depois da partida.
Importa como estaremos todos aqui nessa mesa na quinta-feira. João, obrigado mais uma vez pela presença e até quinta, amigo.
Valeu, Luciano, valeu, Tébaro. Até quinta-feira, que seja uma quinta-feira de alívio para a torcida vascaína, que passou sofrimento, ao contrário do que prometeu Abel Braga, praticamente desde a 3ª rodada até a 38ª, sofrimento intenso nesse Campeonato Brasileiro. Por outro lado, acho que a gente chega nessa última rodada num cenário que muitos tratariam como improvável quando da chegada de Ramon Dias, né? Quando o time tinha 9 pontos. A gente chega na última rodada sem depender de mais nenhum resultado que não o nosso. Acredito que em todas as campanhas que o Vasco terminou rebaixado, pode conferir aí, não tenho certeza, mas tenho quase, o Vasco chegou dentro da zona, sim, tendo, portanto, que depender de outros resultados. A gente chega nessa 38ª rodada dependendo apenas de nós mesmos contra um time já de férias. E por último, eu estou espalhando essa informação por aí, Luciano, me permita. Bruno da Conceição Prachete custa 24 milhões e 500.
Registrada mais uma vez a informação de João Almirante. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!